O pior já passou para o Magazine Luiza. Tem analista que acha que sim, mas de qualquer modo o mercado penalizou a companhia após ela reportar o seu resultado trimestral referente ao primeiro trimestre do ano de 2024. As ações afundaram mais de 7% no pregão hoje. E aliás, quem também reportou seus resultados trimestrais recentemente foi a Eletrobras e que infelizmente também foi penalizada aí na bolsa no pregão de hoje. Em toda essa maré vermelha, obviamente, com o Ibovespa fechou no negativo, fechou no vermelho, um dia que, aliás, o IPCA veio levemente acima do esperado. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite a todos vocês. Boa noite para todo mundo que está entrando no chat. Obrigadão aí para todo mundo que está entrando. Obrigadão aí pela presença. Peço para vocês deixarem o um like aqui embaixo também. Quem eventualmente for novo para quem não sou notícias, não esquece de se inscrever no canal. Aliás, eu vi que o pessoal mandou que teve um pequeno problema no áudio. Vocês me avisem aí se o mic tiver com problema, pelo amor de Deus. Pelo que a gente testou aqui, estava tudo ok. Mas, se a gente tiver algum problema, é importante que vocês me avisem. Desculpa aí, eventualmente, qualquer problema técnico. Mas, em se tratando aqui do que interessa, né? Se tiver qualquer contratempo, conto com vocês aí pro help. Mas, em se tratando do que interessa, em se tratando do pregão dessa sexta-feira, novamente a gente viu um dia de queda. O Bovespa aí recuou 0,46%, fechou abaixo dos 128 mil pontos. Hoje o Ibovespa fechou 127.599. Hoje, para sexta, ela foi até um pouco mais pacata. A gente viu alguma volatilidade em papéis muito específicos que estavam respondendo à temporada de balanços, né, os resultados do primeiro tri. Eu até vou mostrar o mapa dos ativos para vocês logo menos aqui. Mas a gente viu uma sexta que lá em Nova York foi super calma, né? Pouquíssima volatilidade nas bolsas de Wall Street. O IPCA aqui ele até veio um pouquinho acima do esperado, mas a composição ela não preocupou muito, né? O IPCA que foi divulgado hoje mais cedo, né? Ele veio em 0,38% no acumulado aí do mês de abril. E o mercado estava esperando 0,35%. Então, existia aí essa. Ele veio aí relativamente acima do esperado. E obviamente que nesse cenário aí a coisa. O mercado olhou com bastante atenção para isso. Como eu falei aqui, a composição ela foi benigna, né? Quando a gente olha para os segmentos do IPCA, não teve muito problema, né? Então isso aqui não chateou muito o mercado. E além disso, teve muita companhia que reportou o seu resultado e balançou um pouquinho aí no Bovespa. Hoje está aqui o mapa dos ativos para vocês darem uma olhada. Hoje em dia, olhando para as movers, não teve grande volatilidade, né? Então aqui vocês podem ver que todos os bancos, a Eletrobras, todo mundo aí, variações ali de 0,5%, um pouco mais, um pouco menos que isso. Petro e Vale caíram, né? Petro 0,2%, Vale 0,7%. Então nada muito expressivo. E olhando para as maiores variações, aí sim. A gente vê uma queda relevante, Magalu afundando aí mais de 8% na bolsa hoje, sendo a maior queda do fechamento de hoje. Lembrando que a companhia reportou o seu resultado trimestral ontem, e aí nesse sentido, obviamente, o mercado penalizou aqui por conta dos números que foram reportados. Logo em seguida, a gente vê bastante varejo educacionais também, né? A gente vê Lojas Renner sendo a segunda maior queda, com 5,4% de retração, Localiza aqui 5% de queda. Lembrando que aqui é uma queda também atrelada ao resultado, porque a Localiza reportou o resultado ontem. Cogna, 4,6% de queda, e em seguida a gente já vê Soma, LWSA e Petz, com também todas as quedas acima de 4%. Então a gente vê um dia relativamente negativo aqui para o varejo, especialmente para o Magalu, que divulgou o seu resultado ontem, né, ontem à noite. E olhando para os outros destaques do pregão de hoje, a gente também não viu grandes volatilidades. Como eu falei, quando a gente olha para as bolsas internacionais, lá no Wall Street, foi um dia de pouquíssima volatilidade, tá? 0,3% de alta no Dow Jones, 0,1% de alta na S&P, e a Nasdaq fechou praticamente no 0 a 0, né? Não teve uma oscilação. Olhando para o dólar e para as commodities, hoje o dólar subiu mais um pouquinho, uma alta de 0,3%, está cotado a 5,15%. E olhando para as commodities, Petróleo Brent avançou hoje 1,4% por conta de algumas preocupações ali sobre demanda. Perdão, o petróleo caiu 1,4% por conta de algumas preocupações sobre demanda. Está cotado 82 dólares. Ontem estava 83, então caiu mais um pouquinho. E também quem caiu mais um pouquinho foi o minério de ferro. Lá em Dalian apresentou uma retração de 1,6%. Está cotado a 118 dólares. Só que ele está caindo sucessivamente nesses últimos dias. Teve aquela volta do feriado ali que ele subiu um monte, mas ele já devolveu esses ganhos. E o minério de ferro está, então, na mínima de 2 semanas. Isso que são os principais destaques aí do pregão dessa sexta-feira, dia 10 de maio. E olhando para o radar corporativo de hoje, lógico que a primeira notícia, que é a primeiríssima, não poderia deixar de ser o que aconteceu com o Magalu, que foi a maior queda do pregão de hoje, chamou bastante atenção do mercado. Afinal de contas, a gente está, né, a gente tá falando de uma companhia bem relevante, né, de uma companhia que tem um peso, né, as pessoas, principalmente o investidor pessoa física, né, olha bastante para o Magalu, né. E o Magalu, né, o BTG Pactual olhou para esse resultado aqui e falou que a tese deles é de que o pior já passou. A gente sabe que o varejo tem sofrido muito na bolsa, né, de 1, 2 anos para cá, teve juros aí bem acima de 2 dígitos, o cenário um pouco mais restritivo, teve inflação, há bons anos atrás teve pandemia, então o varejo vem sofrendo bastante, não é só o Magalu que sofre, né? A Casas Bahia sofre, pouquíssimas companhias do varejo têm desempenhado positivamente nos últimos anos aí. E no relatório aqui do BTG sobre esses números aqui, esse resultado do Magalu, eles falaram que eu falei, que o pior parece que ficou para trás. O Magalu registrou até um lucro nesse primeiro trimestre de 2024, tá? Ele registrou um lucro de 27,9 milhões de reais, que reverte um prejuízo que ele registrou em igual etapa do ano anterior, que foi de 391 milhões, né, de prejuízo lá no comecinho de 2023. No conceito ajustado, o lucro foi um pouquinho maior, só de 29 milhões, frente a um prejuízo de 309 milhões, igual à etapa do ano anterior. O BTG Pactual considera que o Magalu reportou um lucro líquido relevante em meio a um cenário difícil para o comércio eletrônico, parcialmente compensado por uma tendência de melhoria em suas operações de lojas físicas. Ainda de acordo com o BTG, apesar da reintrodução do que a gente conhece como DIFAL, que é um imposto aqui que foi introduzido no início do ano passado, impactou obviamente as margens aí do Magalu, o primeiro trimestre seguiu mostrando tendências de melhoria em relação aos trimestres anteriores, com a empresa repassando o efeito da maior carga tributária sobre os preços. Os analistas esperavam que o balanço do Magalu ainda seria pressionado devido ao crescimento mais lento do volume geral de vendas online, dada a exposição aos mercados cíclicos, além do impacto aí dos juros mais altos nos resultados da Luizacred, que é a divisão de financiamento ao consumidor dentro da varejista. Mas, apesar disso, o pessoal aí viu uns números até que não desagradaram muito. O BTG disse o seguinte: mas o pior parece que já ficou para trás, o Magalu deverá se beneficiar de melhores condições macro, com efeitos encorajadores no primeiro tri de 2024. Uma abordagem mais racional e sua multicanalidade para alavancar a operação do marketplace, enquanto a rentabilidade e o fluxo de caixa livre devem ser destaques positivos nos próximos trimestres. Então vocês veem aqui que o pessoal está relativamente otimista aí até com o Magalu, já que eles estão estimando aqui questão de rentabilidade maior, né? Lembrando que o BTG tem recomendação de compra para as ações do Magazine Luiza, né? Eles têm uma recomendação de compra para os papéis com preço-alvo de R$ 4 por ação, o que é mais do que o dobro, né? Quase o triplo da cotação atual, dado que as ações do Magazine Luiza estão negociadas aí na bolsa a cerca de 1,50. Para ser mais preciso, no fechamento de hoje, a cotação foi de R$ 1,54. A gente vê aí que parece que tem muita gente otimista, apesar dos números que foram divulgados aí, do lucro ali de pouco mais de 20 milhões do Magalu, e que o mercado não viu tão bem assim, né? Seguiu sendo penalizado. E como eu falei aqui, quem também reportou seus resultados recentemente e chamou a atenção do mercado foi a Eletrobras. E que, da mesma forma, vários analistas também olharam até com bons olhos, mas a gente viu o mercado também penalizando os papéis. Quem acompanhou o papel hoje viu que, depois que abriu, foi uma queda sucessiva ali até meio-dia, 1 da tarde, chegou a cair quase 2,5%. Essa queda arrefeceu e fechou uma queda bem pequena, na verdade, né, com uma queda de 0,6% aqui as ações da Eletrobras. A companhia fechou o primeiro tri desse ano com um lucro de R$ 331 milhões de reais. Para os analistas, esses são os resultados considerados sólidos e resultados aceitáveis. O BTG emitiu um relatório falando que, abre aspas, são resultados decentes. Eles também consideram que são resultados menos impactados por eventos pontuais em relação ao trimestre anterior. O EBITDA regulatório aí da Eletrobras foi 5 bilhões de reais, e outras, né, e o que a gente vê aqui que ficou 6% abaixo das expectativas do BTG e de outras casas. Ao falar sobre isso, Os analistas falam que a queda se explica principalmente pelos custos mais altos do que o esperado e pelo fato de as receitas recorrentes do contrato de fornecimento de energia com a Amazonas Energia, que junta ali mais de R$ 430 milhões, foram provisionadas no primeiro trimestre desse ano por conta de uma alta de inadimplência. E, por outro lado, as despesas recorrentes, com o que a gente chama nos balanços e na contabilidade PMSO, que é pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas, caíram 11% se a gente comparar com igual à etapa anterior. Ou seja, o Eletrobras teve custos aqui menores, confirmando um processo aí uma progressão na sua reestruturação, na companhia que foi privatizada e está lutando aí para ter custos menores. As despesas financeiras líquidas, né, que vale analisar também, elas ficaram em 2,9 bilhões, relativamente acima do que alguns analistas estavam esperando, que era de 2,5, 2,6 bilhões, isso porque foi muito impactado por encargos pós-capitalização e também umas variações monetárias sobre as contribuições para a CDE e para os fundos regionais. Além disso, a Eletrobras fechou o trimestre aí com uma alavancagem de 2,4 vezes o seu EBITDA e as provisões para empréstimos compulsórios foram reduzidas ali de 1,4 bilhão para um valor menor. E nesse contexto, o banco tem uma recomendação de compra para as ações da Eletrobras. Então, mais um papel aqui que reportou o seu resultado trimestral e que tem boa parte do seu site ainda otimista, ainda recomendando compra. Lembrando que o preço-alvo do BTG, nesse caso, é de R$ 54,00 por ação. E a Eletrobras está negociada aí a cerca de R$ 37,00 em bolsa, para ser mais exato, R$ 37,87, preço do fechamento dessa sexta. Então, esses são as novidades aí da temporada de balanço. Como eu falei, teve mais balanço. Aliás, ontem foi um dia bem agitado. A gente teve muitas companhias divulgando seus números trimestrais. Teve Localiza, né, que cresceu o lucro em 40% para mais de 730 milhões. Teve várias outras companhias reportando. Só como foi um dia de agenda muito cheio, fica difícil resumir aqui todos os balanços para todos vocês. Mas os principais a gente traz aqui na live das 19 horas. E hoje, especificamente nessa sexta, a gente teve uma notícia aqui muito triste, aí, de bastante pesar, que foi o falecimento de um grande investidor, de um dos investidores lendários, investidor esse, aliás, que tem um retorno gigantesco, que é o Jim Simons, lá do Renaissance, né? O bilionário aí, e mega investidor, morreu hoje aos 86 anos, segundo foi comunicado pela própria Fundação Simons, hoje também em Nova York. Lá em 78, o Jim Simons fundou o que viria a ser a Renaissance Technologies, que é um fundo de hedge que foi o primeiro no comércio quantitativo, né, o que a gente chama de fundo quant, e se tornou uma das empresas de investimento mais lucrativas da história. Presta atenção aqui, pessoal, porque esse cara aqui talvez não seja tão conhecido como Buffett, como o Charlie Munger, como trouxe outros gigantes, mas, sem dúvidas, é um dos maiores investidores da história. Antes de iniciar o Renaissance aqui, o Simons presidiu o departamento de matemática da Stony Brook University, lá em Nova York. E o pessoal tem um carinho muito grande por ele, né? Todo mundo que trabalhou com ele hoje emitiu cartas, emitiu comunicados. O próprio David Spergel, né, que é presidente da Fundação Simons, falou o seguinte, né? Jim foi um líder excepcional que realizou um trabalho transformador em matemática e desenvolveu uma empresa de investimentos líder mundial. Além disso, Jim criou uma organização que já teve um enorme impacto na matemática, nas ciências básicas e na nossa compreensão do autismo. A Simons Foundation, uma fundação perpétua, levará a sua visão para a filantropia para o mundo. O Jim Simons aqui que faleceu, deixa sua esposa aí viúva, ele também tinha 3 filhos, né? Deixa aí também 5 netos e 1 bisneto. Vale lembrar que o mais antigo e talvez o mais famoso produto aqui da Renaissance Technology é o que a gente conhece como Medallion Fund, que tem os resultados, né, mais expressivos do grupo aí, né, da empresa, e foi, talvez seja de longe o mais conhecido, um dos fundos mais rentáveis do mundo. Até separei um gráfico para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada como esse gráfico aqui é bizarro. Olha a rentabilidade do fundo, que é essa linhazinha preta aqui que vocês estão vendo. O como ele acumula resultados, principalmente aqui depois dos anos 2000, resultados assustadores. Assim, ano a ano, o fundo sobe muito e ele bate com folga o S&P 500. Eu relembro todos vocês que lá no exterior, lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, é muito mais difícil de bater índice do que aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, assim, se você bate aqui o Ibovespa, né, com a sua carteira, se ela está rendendo muito, saiba que isso é muito mais fácil, porque se você fosse um investidor americano, para você conseguir ter uma rentabilidade melhor do que o S&P no longo prazo, ou melhor do que o Dow Jones, enfim, especialmente o S&P, né, que é o índice de maior referência. Para vocês terem uma noção, esse gráfico aqui mostra quanto que você ganharia se você investisse ali um dólar lá antes dos anos 90, um dólar no Medallion Fund, que é esse fundo do Jim Simons, e um dólar no S&P 500. Hoje, você teria ali cerca de 40 dólares e 43 centavos caso você fizesse o aporte no S&P. Mas se você colocasse um dólar no Medallion Fund, que é o fundo do Jim Simons, você teria um retorno ali gigantesco, e hoje esse 1 dólar viraria 758 dólares e 27 centavos. Não tá errado, esse aqui é o número que eu tô mostrando para vocês na tela, é assustador, mas é verdade, esses são os números expressivos do Simon, que, como eu falei, ele foi um pioneiro na indústria de fundos quant, né, na indústria de fundos quantitativos que usam algoritmos para negociações de alta frequência. Então, com essa estratégia aí, o Jim Simons conseguiu obter retornos absolutamente assustadores no bom sentido. Então é isso aí, fica nossas condolências, o nosso pesar aqui pelo Jim Simons, que perdemos aí já nesse ano o Charlie Munger, infelizmente, agora perdemos mais um gigante aí dos investimentos aí. E, além disso, né? Aliás, perdão, o Charlie Munger a gente perdeu no finalzinho do ano passado, vou fazer a correção aqui, né? Ele infelizmente faleceu no fim de novembro de 2023, ainda não tinha virado o ano. E agora, deixando as notícias fúnebres aqui para voltar a falar sobre Bolsa Brasileira, sobre como aumentou a notícia aqui, eu geralmente não trago tantos dividendos aqui, porque a notícia é bem quase que óbvia, né? Vocês conseguem olhar os comunicados, mas eu sempre dou destaque quando tem distribuições de valores poupudos. E é exatamente isso que a gente viu hoje, que a CSN Mineração anunciou ali dividendos e juros sobre capital próprio bilionários. E eu relembro todos vocês que a CSN Mineração já é uma das maiores pagadoras de dividendos de toda a Bolsa Brasileira. Inclusive, eu vou mostrar um dado aqui para vocês que é muito interessante. Mas antes disso, eu ressalto aqui, né, que eles anunciaram aqui os dividendos, né? Foi um anúncio aqui de 1,02 né, bilhão de reais em dividendos, dividendos intermediários à conta de reserva de lucros, e além disso, uma distribuição de JCP no valor de 435 milhões de reais. Então aí, juntando tudo, dá quase 1,5 bilhão que vão sair dos cofres das companhias aí, da companhia, na verdade, perdão, para o bolso aí de vocês que têm ações da empresa. No caso dos dividendos, vão ser 18 centavos por ação, e no caso do JCP, esses proventos representam aí 7 centavos por ação. Segundo o comunicado aqui, né, da companhia, só recebe esses dividendos, né, e também o JCP, quem tiver posição no dia 14 de maio, ou seja, na próxima terça-feira. Então, se você não tem ações da CSN Mineração, você comprou hoje, né, ou comprou na segunda, ou até mesmo durante o pregão da terça, você vai ter direito aos dividendos, ou se você até aumentar ou diminuir a sua posição, né, o que vale é a posição que você tem no fim do pregão, né, no fechamento do dia 14. A partir do dia 15 de maio, as ações passam a ser negociadas sem direito aos dividendos e aos JCP. E o pagamento também é daqui a pouquinho, é daqui menos de 20 dias, a companhia comunicou que vai pagar os dividendos e os JCP até o dia 28 de maio, ou seja, até o finzinho desse mês, já pinga aí na conta de vocês. Está aqui os dividendos, né? Como eu falei, 1,02 bilhão aqui em dividendos e 435 milhões de JCP, o que representa ali 18 centavos por ação no caso dos dividendos e 7 centavos por ação no caso dos JCP. E como eu já frisei aqui, né, vão ser proventos, né, pagos aí até o finzinho do mês, né, vão ser pagos aí até o dia 28 de maio. E como eu falei aqui para vocês, tem aquela questão do de aceleração. Ela é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Inclusive, eu vou exemplificar para vocês na tela como vocês olham quais as empresas que pagam mais dividendos aí no status Invest. Vocês vão aqui no status, né? Abrem ações, busca avançada, e quando vocês olham aqui, dá para vocês filtrarem o dividend yield, né? Listarem só as ações que, por exemplo, tem mais de 12% de dividend yield. Aqui estão listadas e aqui você consegue ranquear né, de cima para baixo, aí da companhia que tem o maior dividend yield até o menor. Quando a gente olha para as empresas aqui, olhando para o Ibovespa, né, que a gente tem várias empresas que têm algumas distorções aqui no dividend yield, mas quando a gente olha aqui, a gente vê que tem a CSN Mineração, ela fica aqui dentre algumas das companhias mais bem ranqueadas, né, ela tem um dividend yield relevante de 6,5%, acabou que eu filtrei ali em cima de 12, ela não entrou, né? Mas ela está dentre algumas das maiores pagadoras da Bolsa. Ela saiu um pouco do ranking, ela já teve mais bem posicionada por conta de dividendos que ela pagou no começo, né, no primeiro semestre de 2023, dividendos que esses que o yield que ele analisa sempre 12 meses para trás, né? Então, por conta desse corte, ela teve uma redução. Mas ela já ficou ali dentre as top 5, aliás, de maiores pagadores de dividendos. Hoje ela está ali dentre as maiores do Bovespa, mas aí está com 6,5, pareando aí com várias companhias elétricas. E olhando bem para o top 5 aqui do Bovespa, né, para as maiores pagadoras, dá para ver aqui que a maior pagadora aí segue sendo a Petrobras, né, do Ibovespa em específico, né, dá para olhar o dividend yield aqui de 17%. Logo em seguida, a gente tem várias outras companhias aqui, tem Bradespar com 14%, que também está no índice, Metalúrgica Gerdau com quase 14% de dividend yield. A gente tem várias outras companhias relevantes, a Brasil Agro está aqui com 12% de dividend yield. Então, sempre usem o status aí para analisar aí as ações na hora que vocês tomarem as melhores decisões de investimento. Lembrando que a gente sempre deixa aqui na live o link do status alfa, né? Aquela questão acerca de inteligência artificial, né? Que é um plano do Status Invest que você consegue acessar. Tá o link na descrição. É um plano que cobre dezenas de milhares de ativos ao redor de vários países do globo. Então, indispensável aí para você realizar os seus investimentos. E olhando agora sim para os principais indicadores do dia e também para o que tem de agenda da próxima semana, porque estamos no sexto, amanhã é final de semana, amanhã não tem aí indicador para ser divulgado. Hoje, na agenda de hoje em específico, como eu falei ontem, como eu falei no fechamento de pregão hoje mais cedo, de longe o maior destaque foi o IPCA, né? Foi o indicador oficial de inflação, que veio um pouquinho acima do esperado, né? O IPCA divulgado aí pelo IBGE referente ao mês de abril foi de 0,38%, o mercado estava esperando 0,35%. Com isso, o IPCA anualizado, né, nos últimos 12 meses, ele fica em 3,69%. As expectativas do mercado eram de 3,66%, no caso do anualizado. Além disso, também, ainda hoje, a gente tem um indicador muito relevante para ser divulgado, que é o CPI da China, né, o indicador oficial de inflação da China e do Dragão Asiático, só que por conta do fuso horário, ele sai bem tarde, sai hoje às 10h30 da noite, às 22h30. E para a semana que vem, né, já dando aquela adiantada na agenda, a gente não tem uma semana tão agitada quanto essa, que a gente teve cupom, teve IPCA, essa semana aí foi bem badalada, né, ainda mais com os balanços, mas a gente tem alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Segunda, a gente não tem praticamente nada, nem boletim Focus a gente vai ter, né, porque está saindo sempre da terça-feira, a gente tem uma agenda bem chuta, alguns indicadores em economias menores, então nada que vale a pena ficar muito de olho. Mas na terça, aí sim, a gente tem um boletim Focus aí a ser divulgado pelo Banco Central às 8h25 da manhã. Além disso, a gente tem CPI da Alemanha, né, um indicador oficial de inflação da principal economia da Europa, e também dados de crescimento do setor de serviços aqui do Brasil e ata do Copom. Essa ata aí que deve ser bem relevante, dado que a decisão do Copom dessa semana foi bem polêmica, né, foi dividida, praticamente metade dos diretores votou aí querendo fazer um corte maior, diretores esses que são todos 5 diretores indicados pelo novo governo, né? Então, essa ata aí, definitivamente, o pessoal vai ficar bastante de olho, e obviamente que na terça já a gente traz para vocês aqui no Suno Notícias. Quarta-feira, a gente tem PIB da zona do euro, IBCBR, que a gente conhece aí como prévia do PIB, né? Um indicador que mostra como é que está o crescimento econômico aqui no Brasil. E, além disso, tem dados de vendas no varejo aqui no Brasil e também dados de fluxo cambial estrangeiro também aqui no mercado doméstico. Quinta, temos pedidos iniciais para o seguro-desemprego nos Estados Unidos e os dados de vendas no varejo na China. E olhando para sexta, último dia da semana, e o mais pacato aí, juntamente com segunda, as pontas, geralmente a gente sempre tem menos indicador, né? O único que vale a pena ficar de olho aí no próximo sexto é o CPI da zona do euro, né? Indicador oficial de inflação aí do bloco econômico. Esses vão ser, então, os principais destaques aí da próxima semana. E com isso, com esses quase 25 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a live das 19 horas dessa sexta. peço novamente para você deixar o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui no canal do Sono Notícias, não esquece de se inscrever. Uma boa noite, uma ótima noite a todos vocês, um ótimo final de semana, bons negócios e tchau, tchau.